Vem aí, Bate-Bola Nacional. Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 23 de dezembro de 2019. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Não deu pro Mengão, Liverpool vence com gol de Roberto Firmino e fica com o título mundial em 2019. Para amenizar um pouco o sofrimento rubro-negro, o time foi novamente campeão no Sub-20. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica José Alves e José Leite, Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Olha só, galera esportiva, é claro que o torcedor rubro-negro ficou orgulhoso do seu time no jogo contra o Liverpool, com o Liverpool campeão mundial em 2019, mas perder incomoda, ninguém gosta de perder. E foi um grande jogo. Analisando a partida, o confronto em si, ele talvez dos últimos anos tenha sido o confronto mais equilibrado entre clubes da América do Sul e clubes europeus. O Flamengo aguentou o quanto deu. O torcedor deu uma reclamada um pouco, que o Jorge Jesus poderia ter segurado ou a Arrascaeta ou o Everton Ribeiro em campo. Pelo menos um dos dois, porque as modificações não surtiram efeito. Diego entrou razoável. O Vitinho, o Flamengo já viu que não dá para contar com ele, e colocou o Lincoln, que é um menino e que perdeu um gol impressionante. O Arrascaeta pediu para sair, estava cansado. Né? O Everton Ribeiro pode ter feito a mesma coisa. Ou hoje o controle do jogador em campo é tanto que quem fica com a responsabilidade de ver o desempenho, existem hoje os estudiosos de desempenho em cada clube, viu que já não estava mais rendendo e que precisava substituir. Não acho que o Jorge Jesus faria isso, até porque tinha a opção dos pênaltis. E o Everton Ribeiro e o Arrascaeta são dois bons cobradores de pênaltis, de confiança. E o Flamengo acabou fisicamente também caindo. O Flamengo disputou mais de 70 partidas no ano. O Liverpool, 30 e poucas. Então isso faz diferença também no ponto final. Mas é claro que o Liverpool tem um timaço. O Alisson fez uma partidaça, né? Tem o Firmino é muito bem entrosado com o Salah e com o Mané. Talvez a única coisa que eu não tenha concordado com o Mundial foi dar a bola de ouro de melhor jogador da competição para o Salah. Acho que o Salah, ele não fez, é um bom jogador, um grande jogador, craque. Mas ele não fez absolutamente nada para conquistar essa bola de ouro. A bola de ouro tinha que ter sido do Firmino, que fez o gol da classificação contra o Monterrey, fez o gol do título contra o Flamengo, jogou bem, se movimentou. E ele deveria ter sido eleito e não o egípcio Mohamed Salah. Mas estava no Oriente Médio, né? Questões políticas, religiosas, enfim. FIFA, ela sabe trabalhar com tudo isso. E acabou colocando o Salah como bola de ouro do Mundial da FIFA 2019. O Flamengo agora começa a olhar para 2020. Primeiro tem que acertar a casa lá, teve uma confusão com questão de premiação. E já anunciou dois nomes. O Pedro Rocha, atacante, estava no Cruzeiro, pertence ao Spartak Moscou, fica por empréstimo de um ano. E o zagueiro Gustavo Henrique, estava no Santos, chega para compor o elenco. Quer mais dois ou três nomes, comenta-se muito no lateral Orejuela, que estava no Cruzeiro, colombiano. Fala-se do volante Wendel, ex-fluminense, está no Sport de Lisboa, trabalhou com o Jorge Jesus. Tem o Thiago Maia, que está na mira e já se declarou rubro-negro e que quer jogar a camisa do Flamengo. E é um bom jogador também, um bom investimento. E o Flamengo vai contratar de forma pontual para a temporada que vem, porque sabe que vai sofrer, né? Vai começar a temporada usando um time sub-23, porque tem que dar férias aos jogadores. Os jogadores só voltarão no dia 22 de janeiro aos trabalhos, para começar uma pré-temporada lá em Portugal. E aqui, então, quer dizer que a primeira metade do Campeonato Carioca, talvez a Taça Guanabara, a equipe sub-23 vai representar o Flamengo no Cariocão do ano que vem. Gabigol fica? Na minha opinião, fica. Ele percebeu no jogo contra o Liverpool que para ele a Europa vai ficar ruim. Pode até pegar um time, não vai ser time de ponta, e vai o distanciar da seleção brasileira. Se fosse eu, Gabigol, ficava quietinho no Flamengo, ganhando o dinheirinho dele, que é muito bom, e ficava lá quietinho, para ficar no radar do Tite. E quanto ao Jorge Jesus, eu acho que também fica. A janela de fim de ano na Europa, ela é fraca, ela contém poucas mudanças de treinadores, e o Jorge Jesus disse que só trabalha com 5 times no mundo, né? E ele apontou os mais fortes. E nos mais fortes, por enquanto, todos estão empregados. O meio do ano que vai ver. Eu acho que o Flamengo, ele vai fazer um contrato com o Flamengo até final de 2020. E depois disso, ele tem uma cláusula que, se vier uma proposta no meio do ano, ele vai pensar muito bem se ele volta à Europa ou fica no Flamengo. Fato é que, se os outros clubes não levantarem o seu patamar, vai ficar muito difícil segurar o Flamengo em 2020. Alegria da galera nacional. Mengão novamente campeão no sub-20, assunto para Wagner Gomes.
O Flamengo termina o ano com mais um título. Foi disputada ontem a final da Supercopa sub-20. O jogo foi contra o Palmeiras. Na primeira partida entre os dois, o Flamengo venceu por 3-0. Mas no segundo jogo, na Fonte Luminosa, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1-0. Devido à vantagem de gols, o Flamengo ganhou o título da Supercopa de Futebol Sub-20. Além do título da Supercopa, o Sub-20 rubro-negro também venceu o Brasileirão, a Taça Guanabara, o Bicampeonato Carioca e o Torneio OPG. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E o Liverpool é campeão mundial. Bateu o Flamengo na prorrogação por 1-0. Gol do Roberto Firmino, que deu o primeiro título mundial ao Liverpool da Inglaterra. O Gabigol falou após a partida.
Eu poderia fazer, jogamos de igual para igual contra o Liverpool, tivemos algumas chances de gols. Obviamente sofremos, mas agora estou de férias, então vou aproveitar isso e aos poucos também conversar sobre o meu futuro. Não, acho que fizemos um grande jogo, tivemos chance de fazer o gol, não fizemos o gol. mas jogamos de igual para igual contra uma grande equipe. Obviamente não conseguimos fazer os gols, mas criamos chances até o último minuto. Eles acabaram fazendo, mas eu acho que foi um grande jogo.
Esporte Olímpico de volta, Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro celebra o encerramento da temporada 2019 com os excelentes resultados dos brasileiros em competições internacionais. Em 2019, o calendário esportivo contou com campeonatos mundiais de 10 modalidades: atletismo, canoagem, ciclismo, pista e estrada, esgrima e cadeira de rodas, futebol de 7, halterofilismo, natação, para-badminton, para-taekwondo e tiro esportivo, além dos Jogos Parapan-Americanos de Lima. A bandeira brasileira compôs as cerimônias de pódios nessas competições em 377 vezes, das quais 145, o pavilhão tremulou no ponto mais alto. No Parapan-Americano de Lima, o Brasil conquistou 308 medalhas e ficou em primeiro lugar do quadro geral do evento. Ao todo, 248 atletas foram premiados nos 10 dias de competição. O maior medalhista do Parapan foi o nadador pernambucano Felipe Rodrigues, classe 10, S10, com 8 medalhas. Entre as mulheres, as atletas que mais foram laureadas foram as nadadoras potiguar Cecília Araújo e a mineira Laila Suzigan, com 7 medalhas cada uma. Em uma análise da faixa etária dos medalhistas, os atletas com até 23 anos da delegação brasileira conquistaram 107 medalhas. Com estes resultados, os jovens do país ficariam em quinto lugar no quadro geral dos jogos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Em 1969, ano que faria o milésimo gol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, em uma excursão pela Colômbia, no estádio El Campín, foi expulso pelo árbitro local, Guilherme Velasque. O público ficou irritado, se revoltou, pois foram ao estádio para ver o Pelé. E o juiz foi trocado. E Pelé voltou a jogar e continuou fazendo a festa do povo. O gol do Pelé de 69, eliminatórias da Copa do Mundo de 70, Brasil 5, Venezuela 0, um gol de Pelé, narrado por Jorge Cury.
Carrega pelo centro, vem trazendo o Imperador, fez o lançamento para Pelé, o coro chegou a ser destino, mesmo pressionado por dois, abriu na ponta esquerda para Edu, recebeu um ponteiro, caminhou, aproxima-se a grande área, ainda levando Edu pela ponta esquerda, bateu Davi, entrou na grande área, tirou cruzado para trás, corta, bem colocado o jogador que é Tício. Tício prepara-se então, carregou, solta na ponta esquerda para Rafa, recuou para receber e recebeu realmente, lançando agora para Iriarte, replica de cabeça de Jaume, o coro vai ter a Piazza. Piazza domina pela meia direita, entrega Gerson, Gerson quem recebeu, abriu para o Sussão, escorre, deu de calcanhar a Pelé, correu, invadiu, carregou, atirou, gol!